IPC, o Instituto de Planejamento de Cascavel, inicia o diagnóstico para a revisão do plano diretor, criando esse planejamento e visando a cidade de Cascavel nos próximos 10 anos. E sobre esse assunto e como também a população pode e deve contribuir com o questionário, que vai certamente também enriquecer e trazer todas essas informações e como que a população vê a cidade de Cascavel para os próximos anos, a partir do que já melhorou, do que foi construído e das demandas que estão na nossa cidade. Eu recebo aqui com muita satisfação o Felipe Castellari, que é gerente de planos, programas e pesquisa do IPC, e o Engin Nagasawa, que é arquiteto, e que junto conosco vamos aqui conversar então sobre este questionário que a população vai responder, mas também a revisão do plano diretor. Começo com o Felipe. Felipe, bem-vindo, bom dia.
Bom dia. Bom dia com muito frio hoje. Viemos aqui para tratar desse assunto muito importante para a nossa cidade e para os próximos 10 anos de Cascavel. Como Cascavel irá crescer daqui para frente.
Isso mesmo. E nós vamos começar aqui trazendo alguns dados que certamente ilustram um pouco dessa preocupação também de se revisar o plano diretor, porque o próprio IBGE confirma que a cidade de Cascavel, pelo menos quando olhamos até para um recorte maior para o oeste paranaense, é uma das cidades que, pelo menos em termos de população, é a que mais vem crescendo, não só nos últimos anos, mas as projeções futuras apontam para um crescimento populacional. Então é aquele momento que o próprio poder público começa a planejar, então, para que esse crescimento populacional também acompanhe o crescimento urbanístico, por exemplo.
É, Cascavel nos últimos anos chegou a 368 mil habitantes. E a nossa previsão com esse plano diretor de 2027 até 2037 é que a cidade chegue entre 400 mil e 415 mil habitantes. Então, assim, é um crescimento populacional bem grande, esperado. E a cidade tem que estar estruturada para receber esses novos habitantes e que receba-lo com planejamento, com vias, com a mobilidade organizada para isso. A gente não pode deixar a cidade como está sem prever o novo crescimento que ela vai receber.
Isso mesmo. Eu converso também aqui com o Engin, que é o arquiteto, está conosco aqui. Engin, bem-vindo, bom dia.
Bom dia, muito obrigado aí por receber a gente para tratar desse assunto que é bastante importante para nós.
Isso. A sua área de atuação, já que você é arquiteto, nos aponta também uma questão. Quando pensamos num crescimento e na urbanização que está acompanhando esse crescimento, porque tudo hoje acaba tendo ali essa relação, não só com a arquitetura, com as engenharias, enfim, mas fato é, a cidade ela precisa também de uma estrutura física que comporte todo esse crescimento, seja num prédio público, num espaço que vai ser comunitário, ou até mesmo no próprio planejamento de divisão de bairros, por exemplo. Então tudo isso precisa estar no controle do poder público para que o crescimento realmente aconteça, não é?
É, exatamente. Na verdade, assim, o plano diretor ele tem essa função, né? Da gente conseguir traçar as diretrizes para de verdade a cidade crescer com desenvolvimento sustentável, né? Então, não só envolve só as áreas públicas, mas a propriedade privada tá muito envolvida nisso, porque quando você vai construir, você tem que respeitar normas e diretrizes que é o plano diretor que traça. Então, o quanto pode construir, o quanto tem que deixar a área permeável, né? E tudo isso é do plano diretor. Então, afeta a vida de todo mundo, mesmo que, às vezes, falando plano diretor, às vezes as pessoas não saibam do que estamos falando, mas sim, afeta a vida de todo mundo que mora na cidade.
Isso. E para quem está nos acompanhando entender a importância de um plano diretor, um município, seja ele qual for, que se ele não estabelece um plano diretor, o seu crescimento é desorganizado, porque não há uma legislação que acaba estabelecendo o que pode, o que não pode, de que forma uma situação será permitida ou não. E coisas muito até simples do cotidiano das pessoas, a gente às vezes não se dá conta, mas está estabelecido no plano diretor. Desde que árvore pode ser plantada numa determinada via, ou qual é o espaçamento de uma calçada, são coisas aparentemente simples, mas que se não está no plano diretor, existe uma certa desordem, certo?
Exatamente. Você falou um ponto muito importante, assim, a arborização, as ruas, né, que é o que afeta diretamente a vida de todo mundo, né? Então, assim, quando uma via é estreita, não é porque o loteador quis fazer daquele jeito. Ele quis, mas ele tinha brecha legal de fazer isso, porque tá lá no plano diretor essa dimensão mínima que tem que ter. Então, a gente, às vezes, reclama a rua é estreita, mas é porque dava para fazer. E essa construção que a gente está querendo é justamente essa, de ter os argumentos, a preocupação da população em si também, para a gente conseguir alterar essa legislação de uma maneira que fique agradável para todo mundo morar mesmo na cidade.
Bom, Felipe, nesse sentido, a população, claro, é convidada a contribuir, a participar desse questionário, que vai também ajudar na tomada de decisões por parte do poder público na construção desse plano diretor. Afinal de contas, o poder público ele pode ter uma determinada visão do que é a estrutura urbanística de Cascavel, mas a gente sabe que quem realmente convive ali e está no dia a dia usufruindo dessa estrutura é a população, são os moradores, os habitantes. Então nada melhor do que quem usa tudo isso contribuir com o plano diretor.
É, uma das ferramentas da construção popular do plano diretor são as diversas audiências públicas que vão acontecer. Porque a gente vai nas audiências bairro a bairro para coletar dados, para nutrir o nosso planejamento para saber qual que é a necessidade de cada região. Questões socioambientais, socioeconômicas. Então, assim, mas mesmo com audiências, nem sempre toda a população consegue ir ao local, participar, mostrar o seu interesse, qual é as áreas que ele mais precisa que sejam melhoradas nesses próximos 10 anos. Então, questionar é uma forma que a gente encontrou nesse ano 2026 de trazer uma democracia maior para abranger mais pessoas, para trazer eles nesse planejamento. Igual você falou, às vezes a gestão pública tem algumas visões, sabe onde precisa, onde buscar recursos, mas às vezes lá na ponta a população tem muito mais a falar e precisa ser escutada. Então o momento agora do plano diretor é escutar realmente o que as pessoas querem que venha para elas, venha para o seu bairro, para a sua comunidade, para agregar e estar melhorando. Então, eu acho que é uma forma nova que estamos para abordar o plano diretor com esse formulário que a gente quer muito que a população se engaje, seja dado publicidade para esse material, que as pessoas respondam. É um questionário fácil, que qualquer um pode estar preenchendo e vai facilitar muito o nosso trabalho também em buscar soluções para os grandes problemas que podemos ter em algumas regiões.
Onde esse questionário pode ser encontrado?
De maneira mais fácil, ele está no site do IPC. Logo que você abre o site do IPC, já vai ter o link lá, o banner do plano diretor. Então, ali já está mais fácil. Mas a gente está divulgando também no WhatsApp, né, o link. A gente está tentando fazer com que circule também nas TV também, porque é importante a gente conseguir abranger todo mundo. Então, mas de verdade, quem quiser agora acessar é ipc.cascavel.gov.br, acessa lá e tem um link certinho lá.
Bom, a revisão do plano diretor está visando um planejamento para os próximos 10 anos, mas sabemos que agora, já em 2026, Cascavel tem algumas demandas até prioritárias que precisam de uma atenção do poder público em serem solucionadas. Aqui podemos destacar, por exemplo, a questão do trânsito, questões habitacionais, por exemplo. Seriam mais ou menos essas as demandas mesmo que nesse momento, antes mesmo de uma revisão para os próximos 10 anos, já é uma prioridade, uma necessidade?
Nós temos o planejamento de curto prazo, que é esse que você abordou, que são as medidas de governo que estamos buscando para ajustar problemas pontuais que temos hoje, e o plano diretor é algo a longo prazo. Então são 10 anos, a gente precisa prever como vai ser a expansão territorial, o desenvolvimento urbano em cada região, as necessidades de cada região, e ela busca visar, ordenar, equilibrar como a cidade cresce. A gente vê muitas grandes cidades no Brasil que tiveram um grande crescimento urbano, desordenado, a gente vê os problemas, né? São cidades que não têm esgoto, água, vias transitáveis, não tem espaço para as pessoas utilizarem, e Cascavel já vai um pouco contra isso. A gente sabe que a cidade de Cascavel tem um planejamento excelente até os dias atuais, e a gente quer que isso ocorra nos próximos anos, né? Porque não adianta a gente parar de planejar, sendo que, igual nós comentamos, a cidade está para crescer muito mais, receber muitas pessoas, né, do Brasil e também de outros países. Então, a gente tem que estar pensando a longo prazo para promover essas melhorias e esse crescimento ordenado.
E eu gostaria agora que você, Angie, complementasse, porque no início da sua fala você trouxe uma questão em relação ao crescimento das cidades, que é a sustentabilidade. E hoje já é uma preocupação dos gestores, do poder público, e não só das médias e grandes cidades, mas as próprias pequenas cidades também já estão tendo essa preocupação, que é organizar a sua urbanização, mas também prezando por uma sustentabilidade. Diferente do que muitas pessoas pensam, sustentabilidade não é somente o meio ambiente, a natureza. Na verdade, é um conjunto de ambientes e fatores que acabam somando-se a essa sustentabilidade. Eu queria que você falasse um pouco disso também, para a nossa audiência entender o que é um crescimento sustentável. Não é só arborização, não é só parques, são outras coisas também, certo?
São outras coisas, com certeza. Uma que eu acho que é muito fácil de identificar, assim, por todo mundo, é a questão do trânsito mesmo, né? Hoje, a Política Nacional de Mobilidade, ela prioriza o pedestre, o transporte coletivo, os meios não motorizados. Então, ser sustentável envolve isso também, você sair da individualidade do carro, passar para o transporte público, ou a cidade em si ser mais transitável, caminhável, né? Você acessar os serviços sem precisar se deslocar tanto. Então, isso é também um ponto de sustentabilidade, né? Você não precisar depender tanto do carro para usar a cidade. Então, é um ponto aí que atinge todo mundo. E é fácil de entender que a sustentabilidade não é só ter as árvores, só ter os parques. É ter uma vida sustentável, né?
E essa questão da mobilidade urbana é um assunto tão impactante e sério ao mesmo tempo, tanto é que hoje nós já temos aí várias discussões, vários diálogos sendo construídos em como melhorar o trânsito de Cascavel, porque nós estamos coincidentemente no Maio Amarelo, que fala sobre a segurança no trânsito, mas por que que se fala de segurança em trânsito? Porque ele está muito carregado, realmente. E aí pensar então soluções de mobilidade urbana que consigam atender, claro, as necessidades das pessoas, afinal de contas todos nós precisamos nos deslocar, isso é inevitável, mas como fazer esse deslocamento de forma mais segura e ao mesmo tempo sustentável? Temos já algumas iniciativas em andamento, várias frentes de trabalho, mas é muito oportuno se discutir essa questão da mobilidade num momento em que o plano diretor está sendo revisado.
Nós temos questões em curto prazo que o IPC está estudando, que são novos binários para desafogar muitas regiões da cidade que tem um trânsito muito grande, são várias pessoas transitando de um lado para outra cidade e hoje tem afogamentos no trânsito. Então, a nossa previsão com a abertura de novos binários, novas ruas e também no plano diretor abordar a abertura de novas vias em novos bairros, já pensando, a gente sabe que Cascavel agora tem vários bairros novos, né, que a gente construiu um plano com novos bairros, novos nomes, e a gente precisa já pensar no futuro como os loteadores vão chegar nesses bairros e que via que vai escoar os carros, motos, ônibus desses bairros até o centro. Então, assim, curto prazo temos projetos, mas pensamos também no longo prazo de como crescer avenidas, ruas e soluções que agreguem, né, o transporte público, o transporte não motorizado, como bicicletas, também temos ciclos motores, outras formas hoje em dia de se transitar na cidade. Então a gente tem que dar lado para todo mundo poder transitar de um lado para o outro, né? A gente não pode deixar exclusivamente para carros, nem para um, nem para outro. Todo mundo tem que ter um bom meio de deslocamento na cidade.
Posso só colocar...
Por favor.
Complementar. A questão hoje que a gente está iniciando a revisão do plano diretor é justamente essa. A gente conseguir traçar as diretrizes para a gente conseguir não só abrir novas vias, mas construir um bairro que seja sustentável, né? Que naquele bairro seja permitido criação de mais comércios, ruas mais largas, mais calçada, mais parques, praças... Então, essas diretrizes maiores que a gente está construindo. Então...
Às vezes, estruturando o bairro, você faz que as pessoas vivam, morem e trabalhem no mesmo bairro, às vezes. Não precisa uma pessoa, digamos, de um bairro da região norte trabalhar na região sul. Se o bairro lá que ele mora, na região norte, estiver bem estruturado, tiver centros de bairros vivos, você acaba fazendo que as pessoas trabalhem, se organizem e não precisa, digamos assim, estar usando tanto o veículo particular ou o próprio transporte público para se deslocar. Estão estruturando os bairros também, dando que a pessoa possa ter a sua atividade ali acontecendo junto, escola, o CMEI próximo da sua casa, posto de saúde, o próprio comércio, você também faz que tenha menos deslocamentos e desafoga, às vezes, algumas vias. Então, o plano diretor também foca nessa questão de como levar serviços para as pessoas nos bairros e que haja, às vezes, menos deslocamentos desnecessários.
E isso influencia até mesmo, imagino eu, no perfil daquele determinado bairro. Por exemplo, se olharmos para o mercado imobiliário, tem pessoas que preferem bairros mais residenciais, bairros mais arborizados, bairros que tenham poucos prédios, levando em conta que nós temos aí uma verticalização em crescimento. Mas também tem aquele perfil de morador que talvez já prefira morar mais próximo ao centro, que não se importa tanto numa localidade mais movimentada, mais agitada, morar perto de muitos prédios. Então, essa própria organização acaba, me parece, também influenciando no perfil que aquele bairro vai ter, se vai ser um bairro um pouco mais residencial ou um bairro mais comercial e com muitos prédios, não é?
É, justamente isso, porque assim, a cidade, querendo ou não, ela é grande, né? Então, a gente tem muitos bairros, população diversa, vários cantos, então a gente às vezes não entende como que tal região funciona, como que aquelas pessoas gostam, se elas gostam realmente que aquele bairro seja daquele jeito, ou se não, elas gostariam que tivesse mais prédios ou menos prédios. Então tudo isso é diretrizes que vão estar no plano diretor, que já estão, na verdade. Uhum. A gente está fazendo uma revisão, né? Então é esse o momento de alterar essas coisas, se as pessoas quiserem alterar.
E o que é legal, como o Felipe mencionou há pouco, trouxe como exemplo a região norte. A região norte é uma região quase que tem um perfil à parte ali, porque ela cresceu quase que como uma cidade independente. Tem todos os serviços, comércios, produtos, tem a questão de população que mora, vive ali, e ela cresceu quase como se fosse realmente uma cidade. Então também há uma preocupação quando uma região acaba tendo esse crescimento, para que ela acompanhe também o crescimento como um todo, né? E a região norte é uma dessas regiões que tem grande potencialidade para ser ainda mais do que já é, né?
É, a região norte e também a região sul da cidade estão nos nossos planos e vários projetos que já estão acontecendo e vão acontecer, porque são regiões que, por ser grandes, igual você falou, são quase cidades independentes, elas têm carência em algumas questões de trânsito mesmo, a gente vê. Então, várias obras que estão acontecendo para estruturar melhor essa região e que, além de atender as pessoas que já moram lá, para convidar mais pessoas, né? Tem vários empreendimentos novos, loteamentos, para que as pessoas vão morar nessa região e ali criem suas famílias de uma forma sustentável, que seja economicamente viável também.
E estamos aqui falando da questão de habitação e mercado imobiliário, mas podemos ir além. Uma cidade que é bem organizada, um bairro que é bem organizado, acaba atraindo investidores também em outras áreas, por exemplo, no comércio, na indústria, na empresa. Quem está fora e de repente vai escolher uma cidade para abrir um empreendimento e fazer investimentos, quando olha para Cascavel e vê que ela está crescendo, mas está crescendo de forma organizada, ele acaba decidindo, olha, então eu vou investir aqui, vou aplicar o meu recurso aqui, certo?
Exatamente. Essas diretrizes que a gente tem que traçar, né? Elas já estão traçadas, já tem hoje regiões que é só industrial, tem regiões que permite o comércio junto com a residência, regiões que tem um adensamento maior, que dá para fazer mais prédios, regiões que não dá, por causa da questão ambiental, que tem que proteger a bacia, então assim, a bacia de abastecimento, né? Então, todas essas questões influenciam no planejamento e no crescimento da cidade. Então, quando é atrativo, tem mais investimentos, a cidade cresce, atrai mais gente e mais investimentos.
Isso mesmo. Bom, chegamos então ao final da nossa entrevista. Gostariam de acrescentar alguma informação que eu não tenha perguntado?
Acho que não. Eu gostaria só de frisar o quanto é importante essa participação, porque a gente vai fazer... Ela só é um instrumento a mais do que a gente tem que fazer, né? A gente vai fazer bairro a bairro, as oficinas com a população, vai ter as audiências públicas, mas elas são instrumentos que não atraem tanta gente para participar. Então, a gente quer, com essa pesquisa, atrair e conseguir mais gente participando, porque depois acontece, é aprovado as leis, porque não é só um plano diretor, são mais outras 10 leis que estão junto com o plano diretor. E tudo isso influencia na vida, no dia a dia das pessoas, e talvez a importância não fique tão evidente, né? Então, a gente precisa da participação para construir um plano diretor que seja bom para o crescimento da cidade, mas bom para a vida das pessoas que moram aqui na cidade.
Só reforça mais uma vez o site, por favor.
É ipc.cascavel.pr.gov.br.
E tem prazo essa pesquisa?
Bem, o plano diretor ele tem que ser revisado até o ano que vem. A pesquisa, a gente vai deixar ela disponível até o final do ano, para a gente finalizar ela e conseguir trabalhar com os dados, né? E as oficinas dos bairros vão acontecer até o final do ano também.
Então, muito bem.
É esse o prazo.
Engie, muito obrigado pela sua participação.
Obrigado.
Felipe, obrigado também pela sua presença.
Muito obrigado.